Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Filipenses no capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículo número 10, nós encontramos Paulo aqui dando glórias a Deus, rendendo graças ao Senhor e agradecendo a contribuição dos irmãos da igreja de Filipos. E no versículo 10, depois das orientações que ele dá a respeito do encorajamento que precisava ser feito, orar, glorificar, lançar fora a ansiedade, jogar a ansiedade no Senhor, orar e rendendo graças, ele aqui lhe dá uma palavra de gratidão, encerrando a sua breve carta, que é a carta da alegria à igreja de Filipos e também a esta igreja, e para toda a igreja espalhada na face da terra. No versículo 10 está escrito assim: muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovastes o vosso cuidado ao meu favor. Já tinhas cuidado antes, mas vos faltava oportunidade para mostrá-lo. Não vos digo isso por causa de necessidade, pois eu aprendi a contentar-me em todas as situações. Diz ainda o apóstolo Paulo no versículo número 12. Sei passar necessidade e também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas, eu aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e de receber, senão vós somente. Porque até para Tessalônica mandaste não apenas uma vez, mas o necessário para as minhas necessidades. No que eu procure as dádivas, não que eu procure as dádivas, mas procuro o fruto que aumente o vosso crédito. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como um cheiro suave, como um sacrifício agradável e aprazível a Deus. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza gloriosa que há em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Amém e amém. Glórias a Deus. Nós encontramos nesse relato final de Paulo, quando ele escreve a igreja aos Filipenses, uma palavra de gratidão, e nós não vemos aqui, nós não vemos de forma explícita, mas sabemos que muitas coisas que ocorrem hoje também ocorreram lá no passado. O apóstolo Paulo, em circunstâncias, ele não verbalizava, ele não pedia para o seu próprio deleite, não pedia para as suas coisas emergenciais, e até ele não fazia isso para que não fosse mau exemplo. Então ele trabalhava na produção de tendas para se autossustentar, não que não fosse louvável, não que não fosse correto a igreja suprir as suas necessidades materiais, mesmo porque Paulo explica sobre isso em outras cartas, Coríntio, carta aos Gálatas, e também em outras cartas ele dá esse relato que não tem nenhum problema. Mas aqui Paulo, acima de tudo, o que nós encontramos é a unidade. O que nós encontramos aqui nesse versículo 10 e até o término, nós vemos a comunhão da igreja de Filipos. O que nós mais precisamos hoje é de comunhão. E quando nós falamos de comunhão, a igreja de Filipos é uma comunidade que existia, onde Paulo mandou essa carta, Paulo fundou esta igreja, e nós vemos, fundou com lágrimas, Paulo em prisão escrevendo essa carta, dizendo que as necessidades temporais dele foram supridas. E no seu relato, nós vamos agora trazer aqui algum comentário sobre este tema. O que nós vemos aqui é a alegria de um homem que está sendo assistido por outros irmãos. Nós vemos nas igrejas hoje pessoas que às vezes não atentam para a dor do outro, para a dor dos outros. Então você perceba que esse acontecimento não é só nas igrejas contemporâneas. No início da igreja, a igreja de Atos, ela era conhecida pelo seu amor, pela comunhão, por repartir o pão. Mas no decorrer de tudo, se você prestar atenção no que nós lemos aqui, você vê que algumas igrejas, e até Paulo fala sobre isso, no versículo 15 do capítulo 4 que nós lemos, está escrito: vocês filipenses sabem muito bem que quando eu saí da província da Macedônia, nos primeiros tempos em que anunciei o evangelho, a igreja de vocês foi a única que me ajudou. Vocês foram os únicos que participaram dos meus lucros e dos meus prejuízos. Esse lucro aqui, óbvio, né? Esse meu dividendo se relacionando às coisas espirituais. Então, ele não faz nenhuma queixa às demais igrejas, mas ele é muito honesto e claro. Vocês apenas que atentaram, olharam para mim e vocês foram os únicos que colaboraram, e não só uma vez, e eu tenho me achado muito agraciado por isso. E vemos aqui Paulo agradecendo as pessoas. Como não seria bom e importante a vida de cada um de nós ser assistido por os irmãos da igreja nas suas necessidades mais elementares? Suas necessidades mais elementares. Paulo dá orientações, viveu a sua vida para a glória de Deus. Paulo, ele lutou pelo evangelho, deu a vida pelo evangelho, meditou, deu aulas, ele defendeu o evangelho, proclamou o evangelho, foi preso, teve vários naufrágios, foi preso e também foi morto por causa do evangelho. E a gente se priva desta comunhão, desta graça, por causa de coisas tão ínfimas, coisas tão pequenas, que todas elas vão perecer, todas elas vão perecer. E nesta bendita comunhão, Paulo traz ensinamentos maravilhosos aqui nesta carta. Nós colocamos no nosso site hoje o versículo 13 desta carta, do capítulo 4. Nós colocamos o versículo 13, que é um versículo muito conhecido. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o versículo 13 do capítulo 4. E nós colocamos já uma reflexão aqui sobre este versículo, dizendo que esse versículo é conhecido e também, ao mesmo tempo, mal interpretado. O que o apóstolo Paulo aqui diz no contexto é que, com a força que o Senhor Jesus nos dá, nós podemos enfrentar qualquer situação, lhe rendendo glórias, lhe dando gratidão, louvor devido. E nós terminamos aqui essa palavra de meditação dizendo: podemos glorificar ao Senhor hoje, dia 5 de outubro? Se é que esse versículo é realmente real em nossas vidas, podemos então glorificar com a força que Ele nos tem dado? Podemos fazer isso? É uma pergunta que nós precisamos responder no final desta reflexão que nós estamos trazendo aqui. Então, aqui Paulo termina com uma palavra de gratidão. E com muita razão, ele está agradecendo aos cristãos da igreja. Eles tinham enviado ajuda para ele através de Epafrodito. Antes disso, se você ler Filipenses no capítulo 1, versículo 5, eles tinham também ajudado quando ele estava em Tessalônica. Quando ele estava em Tessalônica, os cristãos de Filipenses, de Filipos, tinham também ajudado. E bem no início, tinham feito a mesma coisa logo que ele saiu da província da Macedônia. Então Paulo, ele está dizendo, ele compara essa ajuda a um sacrifício oferecido a Deus, sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Nós falamos de glorificar a Deus, de render graças a Deus, ir à congregação, de adorar ao Senhor. E nós vemos aqui, Paulo usa e fala isso de maneira muito... diz que é um sacrifício que agrada a Deus, esse tipo de ação, esse ato. Aqui está dizendo aqui o versículo 18... aqui está o meu recibo de tudo que vocês me enviaram, e que foi mais do que eu necessitava. Eu tenho tudo o que preciso, especialmente agora que Epafrodito me trouxe as coisas que vocês mandaram, as quais são como um perfume suave oferecido a Deus, um sacrifício que Ele aceita e que lhe agrada. Então, quando nós temos gestos de amor, gestos de preocupação, nós aqui, literalmente, era ajuda material, era ajuda mantimento, roupa e até mesmo dinheiro, ajudando Paulo nas suas necessidades, nas suas viagens. E Paulo diz que quem faz isso de todo o coração, e quem faz isso visando o bem-estar do evangelho, do próximo, está fazendo um sacrifício a Deus, está adorando a Deus. Então perceba que Paulo não pediu, foi um ato espontâneo, um ato de amor, um ato voluntário que a igreja de Filipe estava fazendo. Ou seja, a igreja também era grata tudo aquilo que Paulo tinha feito, tudo aquilo que Paulo estava realizando. E aqui o irmão Paulo, ele fala sobre isso. Isso é um aprendizado para nós, que nós temos que fazer isso. E Paulo fala o que Jesus disse, que muito mais bem-aventurado, muito mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. Aquele que dá do que aquele que recebe. Então, Paulo, nesse finalzinho, ele diz aqui para todos nós, ele relata dizendo assim: vida que eu tenho em união com Cristo, a vida que eu tenho com Jesus, a união que eu tenho com o Senhor, me faz ficar alegre. Me faz ficar alegre, porque eu consigo enxergar e porque vocês mostraram o cuidado que vocês têm por mim. Cuidado, amor, assistência, dedicação. Eu não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim, é que não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado. Não é por isso. Pois eu aprendi a estar satisfeito com aquilo que Deus me tem dado. Ou seja, eu sei estar satisfeito com aquilo que Deus me tem dado. Ou seja, contentamento. Alegria. Em todas as circunstâncias, ele podia estar feliz porque a força que Deus dava para ele era o suficiente para que ele pudesse, então, glorificar a Deus. É isso que ele está dizendo aqui. A força que Deus me dá, eu posso enfrentar qualquer situação lhe rendendo glórias. Seja na enfermidade, seja sentindo necessidade de algum bem material, fome, falta de roupa. Eu posso, porque Deus tem me fortalecido. E eu só posso sentir isso quando eu estou unido com o Senhor. Daí a importância. A importância de estar unido com Deus. Quando nós nos sentimos abandonados por pessoas, congregações, até familiares, nós passamos por prova tal, numa intimidade com Deus, no nosso particular com Deus, que nós nos sentimos só, como se ninguém nos entendesse, mas Deus nos entende, e Deus toca no coração das pessoas, e mesmo quando ainda elas não são tocadas, porque Deus está trabalhando em nossos corações, Deus supre a nossa necessidade no coração. Deus supre a nossa necessidade porque Ele sabe que nós precisamos de uma fé viva, de uma fé inabalável, e que todas as coisas que estão acontecendo ao nosso derredor, elas estão contribuindo porque nós amamos o Senhor. Está corroborando para que nós sejamos perfeitos, estejamos de pé na presença dEle. Quer seja prova, quer seja uma dificuldade que temos passado na nossa peregrinação, na nossa jornada. Então essas coisas, nós que estamos unidos com o Pai, pelo sacrifício de Jesus, todas essas coisas estão contribuindo. Porque a nossa união fala que nós estamos unidos ao Senhor pelo amor que Ele tem derramado em nossos corações. Glórias a Deus. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que preciso. Eu aprendi a ficar contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco, com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Quando que Paulo fala de fome, é fome literal. E quando ele fala de circunstâncias, aí é prisão, açoite, indiferença, abandono de irmãos, falsos irmãos, perseguição pelos de fora. Então ele sabe se contentar, inclusive no tempo da adversidade. Isso é por demais difícil, muito difícil. E nós só conseguimos essa estatura, como Paulo aqui se coloca, quando nós recebemos a força de Deus. E a força de Deus só é possível quando nós estamos unidos a Ele. Então, algumas coisas precisamos considerar quando nós estamos unidos a Ele. Primeiro, quando há união com Deus, nós recebemos a orientação de Deus. Deus se comunica conosco. Deus fala conosco o que nós temos que fazer. Ele nos orienta. Para, avança, retrocede. Deus fala conosco. E quando nós estamos ouvindo Deus falar conosco, nós estamos aprendendo. Nós estamos sendo lapidados, nós estamos sendo aperfeiçoados, amadurecidos para aquilo que Deus quer realizar em nós e depois fazer uma grande obra através de nós para que o nome dele seja engrandecido. Então, essa fome aqui pode ser também tantas outras coisas que Paulo passou. Aí nós encontramos aí pessoas que passaram e talvez estejam passando por um momento difícil na área física, na área de enfermidade. Muitos nossos irmãos, e temos orado aqui pelos nossos irmãos, mas eu quero dizer para você, meu irmão, você, minha irmã, que Deus fortaleça você agora. Que Deus te dê uma força tal que você possa enfrentar qualquer situação dando glórias, rendendo graças ao nosso Deus. E Deus se alegra disso. Deus se alegra disso. Ademais, os irmãos que estão olhando aqueles que são necessitados para que possam estender as suas mãos. Quando você lê o livro de Deuteronômio, onde Moisés... ele dá um relato, ele faz muitas repetições das coisas que aconteceram no Êxodo. Moisés, ele relata de que Deus diz que nunca vai deixar de ter pessoas necessitadas. Por que as pessoas são necessitadas? Para que nós estendamos a nossa mão. Estendamos a nossa mão e assim nós que servimos ao Senhor, o nome de Deus, ele é glorificado. Mas se nós... não estendemos, se nós cerrarmos, fecharmos as nossas mãos para o necessitado, que amor é esse? É o que o irmão de Jesus disse. A nossa fé, ela é completa quando nós agimos em conformidade com a fé e a fé em Jesus, com as instruções de Jesus. Por isso esse versículo tão importante. Eu posso todas as coisas porque Deus está me fortalecendo. Deus fortaleça o seu coração agora. Eu não sei que necessidade você possa estar sentindo, se é emocional, espiritual, se é física, se é material. Eu não sei qual é a necessidade dentro da sua casa, dentro da sua família, seu local de trabalho. Pode ser um desemprego que esteja batendo a sua porta, ou que já tenha batido a sua porta. Mas eu quero conclamar a Igreja de Jesus. Quero conclamar a Igreja de Jesus para que você atente para a comunhão, para que você atente para que o seu ato de amor... seu ato de visitar alguém, de mandar um e-mail para alguém, de telefonar para alguém, de visitar alguém, seja na residência, seja no hospital, seja numa penitenciária, seja lembrar de alguém. Esses atos, a Bíblia diz que são atos como se fosse um sacrifício a Deus, que Deus aceita e que Deus se alegra. Então, tem pessoas que vão à congregação pensando que estão louvando a Deus, mas deixam de louvar a Deus com a verdadeira adoração, que é um coração quebrantado, contrito, que ama a Deus, e quem ama a Deus oferece esse tipo de sacrifício, porque quem ama próximo, quem ama o necessitado, estende a mão para o necessitado, tem sido abençoado por Deus com toda sorte de bênçãos espirituais. E às vezes falta isso em nós, falta isso em nós. Quando eu falo em nós mesmos. Nós precisamos olhar o que o seu irmão do lado está precisando. E não estamos dizendo aqui, não estamos nos reportando apenas a coisas materiais, mas o que ele está precisando? O que está precisando? Nós falamos na semana passada muito sobre isso. A necessidade de congregar. A congregação é para você observar todas essas coisas. A congregação, as pessoas se unem não apenas para levantar as mãos e cantar, e o grupo todo ouvir a palavra de um pregador, do pastor. Não, a congregação, ela está, se reúne para que observemos, lembra? Hebreus 10, 24, é para que sejam observados as estaturas de cada um espiritual, quais são as necessidades reais, reais, não surreais. Necessidades reais, para que nós possamos ser usados e no Senhor suprir necessidades. Qual é a verdadeira religião? Segundo Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27. É o quê? Visitar órfãos, viúvas e necessitados. Essas coisas, se nós amamos o Senhor, nós precisamos também atrelar todas essas coisas ao nosso cristianismo, porque o Senhor Jesus, ele fez isso. O nosso Senhor Jesus fez isso. Paulo, ele continua dizendo no versículo número 14, mesmo assim vocês fizeram bem em me ajudar nas minhas aflições. Eles, olha, vocês fizeram bem em me ajudar nas minhas aflições. Fizeste muito bem tomar parte da minha aflição. Então, quando a pessoa é socorrida, talvez é o ânimo que precisa, o que ela precisa. E como eu já disse, não apenas um socorro material, também o é, porque Paulo precisou de socorro material, também o é. Mas mais do que isso, é visita, é a mão estendida, é saber que você está sendo alvo do amor de um irmão em Cristo Jesus. Isso faz com que o seu ânimo fique redobrado, se você recobre o ânimo, a força, o entusiasmo, você não está sozinho. É claro que você nunca estará sozinho, mas Deus, ele envia pessoas, e Paulo, ele sabia disso muito bem. Na carta seguinte que ele escreve na Bíblia, na carta que dá sequência ao Novo Testamento, ele pede aos irmãos de outra igreja, uma igreja que ele não fundou, e pelo que nós entendemos, ele não conhecia os irmãos pessoalmente, mas ele pede no versículo 3 do capítulo 4 aos Colossenses, preste atenção, orai também juntamente por nós. Paulo pede oração, ele diz, orai por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de que possamos falar do mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Eu estou preso no mistério, ministério de Cristo, a qual estou preso. Orai para que se manifeste como devo fazer. Então, ele poderia, não, deixa que eu resolvo todas as coisas. Ele precisava da oração da igreja, tanto da igreja de Filipos, como da igreja de Colossos, como da igreja de Éfeso, como da igreja dali da circunvinhança da Ásia. Ele precisava da oração. Ele diz assim, ora para que se manifeste como que eu devo fazer. Então a dependência do Senhor na oração, não só ele orando, mas ele pedia, ele entendia que a oração dos irmãos em Cristo eram poderosas no Senhor, e Deus ouviria a oração da igreja. É por isso que temos orado aqui, temos recebido testemunho de irmãos. Eu recebi um e-mail nesta semana, um irmão que nunca mandou e-mail pra gente, mandou um e-mail esta semana, falando que tem recebido grandes bênçãos a estar participando do nosso período de oração. A oração do justo pode muito em seus efeitos. E nós também temos recebido esta bênção de Deus para com as nossas vidas. Ore ao Senhor pelo irmão, ninguém precisa saber. Paulo não conhecia a igreja de Colossos pessoalmente, mas mandou uma carta instruindo, ensinando e também pedindo que aquela igreja estivesse em constante oração pela sua vida, para que a porta da palavra fosse aberta e que ele recebesse do Senhor toda a orientação, todo o fervor, toda a inspiração para que a palavra do Senhor fosse proclamada. Então, voltando aqui à carta aos Filipenses, estou dando essa palavra porque esse versículo às vezes é usado como uma palavra mágica, como um amuleto, é como se fosse um chaveirinho da sorte. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E os irmãos já sabem, temos ensinado aqui em que circunstâncias que Paulo escreveu e por que ele escreveu. Ele disse isso exatamente porque nós colocamos a nossa reflexão no nosso site. Paulo disse, com a força que o Senhor me dá, eu posso enfrentar qualquer situação, ainda lhe rendendo glórias e graças e agradecendo pelo que o Senhor tem feito. Ou seja, até passar fome eu tive esse problema. Ou seja, necessidade. E hoje pessoas não atentam para esta palavra. Dizem as pessoas que cristão não pode ter problema. Claro que nós não queremos e não buscamos, mas se acontecer e for da vontade de Deus, que nós possamos usar o período da adversidade e mesmo assim dizer, como Paulo disse, eu posso tudo, porque Deus me fortalece. Eu posso ser próspero, eu posso ter bens materiais, eu posso ser um homem muito rico materialmente falando, eu posso ser isso e posso continuar fiel a Deus, porque Deus me fortalece para isso. Então glorifica o Senhor que está te dando graça. Tem pessoas que pensam que é fácil, não é não. Mas se você tem recebido do Senhor essa prosperidade e continua sendo fiel a Ele, é porque Deus tem sustentado você. E use aquilo que Deus tem te dado para a glória dEle, para ajudar a obra do Senhor, para ajudar pessoas que estão precisando de ajuda, precisando do socorro. Posso todas as coisas, porque o Senhor me fortalece para isso. Versículo número 15. Vocês filipenses sabem muito bem que quando eu saí da província da Macedônia, nos primeiros tempos em que anunciei o evangelho, no início, onde estava iniciando o seu ministério, a igreja de vocês foi a única que me ajudou. Vocês foram os únicos que participaram dos meus dividendos, dos meus prejuízos, das minhas dores. Lá em Tessalônica, mais uma vez, eu precisei de auxílio. E vocês me enviaram auxílio, me enviaram socorro. Então, esse socorro que é dado é como se você está glorificando a Deus. Nós já temos falado sobre isso. Não só o socorro espiritual através da oração, através da intercessão, da consagração, mas as necessidades pontuais, visíveis e físicas, nós também precisamos corroborar uns com os outros. Quantos missionários estão no campo precisando de um socorro de Deus? Quantos evangelistas estão precisando de socorro de Deus? Agora entenda, missionários, evangelistas de verdade, que estão no campo, precisando que igrejas possam ser tocadas. Igrejas precisam ser tocadas de uma tal maneira que, mesmo sem conhecer, envie um gesto de amor para que o nome do Senhor seja engrandecido. E aqueles que estão no campo, aqueles que estão fora de sua casa, fora de sua pátria, possam exercer o seu ministério recebendo o amor, a ajuda de verdadeiros cristãos. O que tem ocorrido hoje é que muitas igrejas estão, igrejas denominacionais, estão se fechando, olham apenas para dentro de si. E eu peço isso para que peço que os irmãos orem para saber o que fazer, como proceder e ensinar isso para a igreja a qual nós temos sido colocados como responsáveis por vidas a qual nós haveremos de prestar contas. Ore por nós, ore pelos pastores, para que se abra a porta da palavra e de qual é a vontade do Senhor, o que devemos fazer. Quantos estão no campo? Quantas igrejas recebendo mais do que precisa, fazendo fortuna, gastando onde realmente não se faz necessário, criando impérios, criando reinos, e os templos físicos, pecadores que precisam ser erigidos, estão sendo esquecidos. Irmãos estão sendo chamados, irmãos necessitados da assistência espiritual, da cobertura de oração, de jejum, de consagração, e precisam também de ofertas, muitas vezes são esquecidos. Às vezes falta esse tipo de adoração nossa para os nossos irmãos. Paulo diz que é um sacrifício que Deus recebe, que Deus aceita como um cheiro suave, como um cheiro suave. Eu posso todas as coisas. Paulo não estava reclamando, ele foi muito claro: não estou dizendo isso, estou reclamando de nada não, porque eu posso e sei muito bem, eu aprendi muito bem a ter fartura, eu aprendi também a ter necessidade, eu aprendi a ter muito e ter pouco ou nada. Por quê? Porque a força que Deus me dá a condição para adorá-lo e para glorificá-lo. Diz ainda a palavra do Senhor, versículo 17. Não é que eu estou, diz aqui, não porque eu procure as dádivas, não porque eu procure o lucro, mesmo porque Paulo ensinou que o evangelho não é meio de vida. Não estou procurando presentes, mas eu procuro o fruto que aumente o vosso crédito. O que ele está dizendo aqui no versículo 17? O que exatamente que Paulo está dizendo aqui? Eu quero ver lucros acrescentados à conta de vocês. A benevolência, o amor que vocês estão fazendo está sendo registrado e vocês serão recompensados. É isso que Paulo está dizendo no versículo número 17. E ele diz no 18, aqui está o meu recibo de tudo que vocês me enviaram e que foi mais do que aquilo que eu preciso, a benevolência e a graça. E meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Ou seja, quando nós entregamos, quando nós glorificamos ao Senhor, quando nós passamos, quando nós somos verdadeiramente igreja, socorrendo, observando, as pessoas que o fazem são visitadas por Deus, as necessidades elas são supridas. E a minha oração é que necessidades sejam supridas, é que a alegria, que a força do Senhor te dê essa condição para isso, te dê essa condição para isso. Resumindo esse breve contexto, essa palavra de gratidão de Paulo, isso só é possível quando há coinonia, quando há comunhão, assim como aconteceu no início da igreja, como acontecia no início da igreja. Você pode ajudar alguém, você pode socorrer alguém, você pode fazer isso de diversas formas e de diversas maneiras. Primeiro amando a Deus, primeiro conhecendo a sua palavra e sendo um proclamador do evangelho, sendo testemunha da graça do Senhor. Você tem outras formas de fazer isso, orando, intercedendo, jejuando em prol de vidas, em prol de países onde não há liberdade religiosa, povos que não foram alcançados ainda por missionários, por pastores, por evangelistas, por servos e servas que saem todos os dias a evangelizar nos hospitais, saem nas ruas, para os drogados, pelas prostitutas. Qual é a missão que você tem? Você tem uma missão. E o Senhor quer que você cumpra a tua missão. E o nosso papel de uns para com os outros é fazer com que Deus nos use para que você seja um instrumento e cumpra o seu ministério. Com o seu ministério você vai ajudar outros a cumprirem os seus ministérios. E aqueles outros vão ajudar também, na sua deficiência, fazer com que você cumpra o teu ministério. Por isso nós podemos dizer como Paulo agora: eu posso todas as coisas, porque o Senhor me fortalece. Me fortalece. Eu posso enfrentar qualquer situação, rendendo glórias a Deus, porque a força que Ele me dá essa condição para isso. Que Deus te dê força, entusiasmo, coragem, para que você, independente da circunstância que você esteja agora, você receba de Deus o que for necessário para que você possa glorificá-lo. Você crê nisso? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus nos fortaleça agora e sempre. Em nome de Jesus. Senhor, os lares, os locais de trabalho, os corações sejam tocados pelo Senhor de uma forma poderosa e que haja fartura de alegria, que haja ânimo, que os nossos irmãos possam levantar as cabeças, que haja um coração alegre, para que o rosto esteja formoso. E assim recebemos do Senhor essa palavra para os nossos corações, de ânimo, porque o Senhor nos fortalece para dizer que nós amamos o Senhor e vamos continuar perseverando, porque na perseverança que nós ganharemos as nossas almas.